Imagina só ser lembrado por milênios como, tipo, o herói supremo da moralidade e da fé. O padrão ouro mesmo da devoção.
É um peso enorme.
Pois é. Agora, imagina que o seu registro histórico não esconde de jeito nenhum o fato de que você entregou a própria esposa para o harém de um rei por puro medo. Ou que você usou contratos de barriga de aluguel da antiga Mesopotâmia que deram terrivelmente errado.
É. A história real é sempre bem mais confusa, né?
Muito mais. E hoje, a missão da nossa análise profunda é exatamente extrair esses conhecimentos surpreendentes das anotações e transcrições de uma aula acadêmica de história. Mais especificamente, vamos fazer um mergulho nos apontamentos da palestra 24 do Dr. Robert Van Ooy.
Excelente escolha de material.
Sim, é sobre a história do Antigo Testamento, cobrindo ali textos antiquíssimos de Gênesis.
E olha, é crucial a gente estabelecer as regras do jogo logo de cara para nossa audiência. Essas anotações do Van Ooy são fantásticas, justamente porque tratam as figuras de Abraão, Sara e Isaac estritamente através da lente da literatura antiga e da história.
Sem pregação, certo?
Exatamente. Sem pregação, sem teologia, sem tentar endossar visões religiosas ou políticas específicas. O que vamos fazer hoje é dissecar essa história crua de forma totalmente imparcial.
Um olhar analítico mesmo.
Isso. Queremos examinar as engrenagens desses textos, tipo as complexidades históricas reais, os grandes debates éticos entre os acadêmicos e, claro, o contexto cultural daquele Antigo Oriente Próximo, que é, convenhamos, completamente diferente do nosso.
Quem nos ouve pode apertar os cintos, porque a história do herói da fé, o Abraão, envolve absolutamente de tudo. Estamos falando de dilemas morais impossíveis, táticas de sobrevivência que envolvem mentir na cara dura para faraós e até...
E até debates arqueológicos intensos, né?
Sim. Debates arqueológicos sobre camelos é fascinante.
Sem dúvida. E para começarmos a organizar essa teia de eventos, acho que o melhor ponto de partida é também o momento de maior tensão de todas essas anotações.
O famoso teste.
Exato. O paradoxo absoluto que a gente encontra no capítulo 22 de Gênesis. É o clímax da narrativa de Abraão e levanta aquelas questões que os estudiosos debatem intensamente até hoje.
Certo. Vamos desempacotar isso. Estamos falando do episódio famosíssimo do teste de Abraão, historicamente conhecido como Aquedá, ou a ligação de Isaac.
Isso mesmo.
Quando a gente lê as anotações do Dr. Van Ooy, tem uma ironia literária ali que, nossa, salta aos olhos de um jeito perturbador. Pensa na construção da história.
A narrativa cria uma armadilha, basicamente.
Sim. Nos capítulos 17 e 21, o texto estabelece de forma super categórica uma promessa. A voz divina diz a Abraão que a promessa de uma grande linhagem, a fundação de um povo inteiro, ia se cumprir única e exclusivamente através de Isaac.
Apenas através dele, não por Ismael, o outro filho.
Exato, não por Ismael. E aí, logo no capítulo seguinte, vem a ordem para que Abraão sacrifique exatamente esse filho. Tipo, é uma contradição flagrante.
É um choque narrativo.
Parece quebrar a própria lógica da promessa que acabou de ser feita, sabe?
E o que é realmente notável aqui, além desse drama todo óbvio, é a nuance linguística que as anotações do professor Van Ooy trazem à tona. É algo que muda completamente a textura da cena.
Como assim? A tradução daquela palavra famosa?
Isso. Quando o sacrifício é interrompido no último segundo, né, e um carneiro encontrado preso num arbusto ali para substituir o menino, no versículo 14, Abraão chama aquele lugar de Jeová Jiré.
Ah, sim. Todo mundo conhece essa expressão. Na cultura popular, isso cristalizou como o Senhor proverá, certo?
Certo. Mas a raiz do verbo hebraico original usado nessa expressão significa, literalmente, ver.
Espera aí, ver? Sério?
Sim, o verbo é ver.
Então, se fôssemos aplicar um rigor técnico absoluto ali na tradução original, não seria proverá.
Não seria. A tradução mais fiel à raiz hebraica seria algo na linha de... Deus verá algo para a oferta queimada.
Nossa, que diferença!
E fica mais interessante. O mesmo verbo aparece antes, lá no versículo 8, quando o Isaac pergunta onde está o animal para o sacrifício. O Abraão responde que Deus verá o cordeiro.
Caramba!
A construção hebraica transmite essa ideia de que a divindade vai, tipo, olhar para a situação, vai ver a necessidade extrema e, a partir dessa visão, a solução se manifesta.
É um conceito muito mais profundo, né?
Muito mais. é sobre atenção e percepção da realidade humana, não simplesmente a entrega automática de um recurso material como se fosse um caixa eletrônico.
Isso adiciona uma camada de empatia literária fantástica ao texto. Mas, olhando as transcrições da aula, teve outro detalhe sobre a linguagem que me deixou bem intrigada.
Qual parte?
Tem uma frase específica logo depois que o Abraão levanta a faca, sabe? Provando que ele iria até o fim. A voz divina diz: agora eu sei que temes a Deus.
Ah, o clássico problema da onisciência.
Pois é. Ora, se o texto pressupõe uma divindade onisciente, que já sabe todo o passado e o futuro, por que dizer agora eu sei? Isso não limita o próprio conceito de Deus ali.
É, essa é uma das observações mais clássicas quando a gente faz análise literária de textos do Antigo Oriente Próximo. O Dr. Vanoy explica nas notas que estamos diante de um antropomorfismo.
Um termo difícil para uma ideia simples, né?
Exatamente. Basicamente, é a técnica literária de atribuir características, emoções ou, nesse caso, modos de fala estritamente humanos à divindade.
Entendi. Então não é literal.
Não. Quando o texto diz, agora eu sei, não está sugerindo que Deus adquiriu um dado novo que faltava no arquivo mental dele. A linguagem é usada para enfatizar de forma dramática o peso enorme daquela demonstração de confiança.
Então é mais sobre a experiência do próprio Abraão?
Isso. O objetivo da narrativa não era informar a divindade, mas permitir que o Abraão vivenciasse a extensão da sua fé na prática, deixando isso registrado para os leitores.
Olha, é fascinante pensar nisso nos termos da engenharia moderna. Tipo um teste de estresse.
Como assim?
Pensa num engenheiro que projeta uma ponte suspensa gigantesca. Ele tem todos os cálculos estruturais, os modelos no computador, a física toda mapeada ali.
Certo.
Teoricamente, ele já sabe com exatidão quantas toneladas de carga aquela ponte aguenta. O engenheiro não precisa do teste para descobrir a capacidade.
Ah, faz sentido.
Mas o teste prático, sabe, colocando dezenas de caminhões pesados sobre a ponte, é feito para que a própria estrutura comprove a resiliência no mundo real. E mais importante ainda, para que todos os observadores ali comprovem que a teoria se sustenta na prática. O teste materializa a teoria.
Essa é uma analogia perfeita. É exatamente essa a mecânica da narrativa bíblica ali. E, bom, construindo sobre essa ideia de um teste extremo, a nossa análise precisa inevitavelmente entrar na questão mais espinhosa que essas anotações levantam.
O elefante na sala, né?
O grande elefante ético. Como nós, e a academia em geral, devemos processar a ordem de um sacrifício humano?
É uma pergunta pesada.
Muito pesada. Especialmente quando a gente olha para o contexto maior, sabendo que as leis posteriores do próprio Antigo Testamento condenavam essa prática de forma super severa, frequentemente associando o sacrifício humano a povos rivais.
É o grande abismo ético da história. E os apontamentos mostram que os acadêmicos travam batalhas intelectuais bem pesadas tentando conciliar isso.
Sim. E mantendo nossa análise estritamente neutra aqui, é muito produtivo ver como dois grandes pensadores abordados nas notas lidam com essa questão. Guerra dos Voice e Walter Kaiser.
Eles têm visões bem opostas, não é?
Completamente. A abordagem do Voice é francamente de tirar o fôlego pela ousadia teórica. O Voice sugere que o comando divino dado ao Abraão implica que o sacrifício humano em abstrato não seria condenado por um princípio moral absoluto.
Espera aí, como assim abstrato não é condenado? Isso soa terrível.
É uma tese bem espinhosa.
O que o Voss está dizendo é que o problema não era o sacrifício humano em si, mas a qualidade ou o status ético do ser humano que estava sendo sacrificado.
É exatamente essa a premissa desconfortável do Voss. Ele baseia isso no princípio teológico antigo da expiação por sangue. Na estrutura desse argumento dele, a vida humana após a chamada queda seria moralmente imperfeita, né?
Certo.
Portanto, inepta para servir como um sacrifício aceitável. Então, o Voss argumenta que o texto deixa uma porta filosófica aberta. Se existisse uma vida humana moralmente impecável e perfeita, ela poderia, em teoria, ser um sacrifício válido.
Olha, eu confesso que tenho muita dificuldade em engolir essa tese. Mesmo tentando entrar na lógica da literatura antiga, soa como uma racionalização super perigosa.
Muitos acadêmicos concordam com você.
E é por isso que a resposta do outro estudioso, o Walter Kaiser, me parece muito mais ancorada na realidade do texto. As notas mostram que o Kaiser rejeita essa ideia do voz de forma quase visceral, não é?
Totalmente. O Kaiser argumenta que é simplesmente absurdo sugerir que qualquer vida humana, dentro daquela realidade descrita após a queda, pudesse funcionar como um presente ou expiação para a divindade.
O que faz muito mais sentido.
Ele afirma que um evento narrativo dessa magnitude precisa ser julgado pela sua totalidade.
Pelo final da história.
Pelo desfecho e propósito final. Isso. E não apenas pelo comando inicial isolado.
É aquele princípio básico, né? De que não se pode julgar um livro lendo apenas o primeiro capítulo e ignorando o final.
Perfeito. O Kaiser diz que, se o foco for colocado unicamente na ordem de matar Isaac, a imagem que fica é a de uma divindade cruel ou enganosa. Mas quando você avalia o quadro completo, tipo o anjo intervindo no último segundo para impedir a ação, a provisão imediata do carneiro ali como substituto...
Aí o verdadeiro eixo central do texto aparece.
Exato. O foco não é o sacrifício humano em si, mas a misericórdia e a graça. O texto estaria demonstrando categoricamente que nenhum esforço ou sacrifício humano extremo é capaz de trazer salvação. A provisão tem que vir de fora.
Ah, isso amarra bem com a questão do ver e prover.
Amarra demais. E, além do Kaiser, as notas do Dr. Van Noy acrescentam uma camada de crítica literária muito elegante, traçando um paralelo direto.
Qual paralelo?
Ele observa uma simetria literária entre a disposição do Abraão em não poupar o seu filho no Antigo Testamento e a disposição literária e teológica de Deus no Novo Testamento, lá no episódio do Gólgota, de também não poupar o seu.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque é um contraste mental meio bizarro tentar entender a psicologia do protagonista a partir desse ponto da história.
Como assim?
Pensa bem, acabamos de ver, no capítulo 22, um homem com uma convicção monumental, sabe? Uma resiliência tão inabalável que ele estava disposto a sacrificar a promessa de toda uma vida baseado puramente na confiança.
É o auge da fé dele.
É o auge. Mas, se a gente virar as páginas dessas mesmas anotações para os eventos anteriores, revelam-se incidentes onde esse mesmo titã da fé estava tão, mas tão paralisado pelo medo da morte que...
jogou a própria esposa aos leões.
Ou melhor, aos governantes locais, né?
É, aos governantes locais.
É, você está tocando num ponto fundamental em que os textos antigos se separam das hagiografias modernas.
Eles não tentam limpar a barra de ninguém.
Exatamente. A literatura bíblica tem essa característica muito marcante de não higienizar o currículo de seus heróis.
Eles são falhos.
Muito falhos.
As anotações destacam dois episódios de falha colossal do Abraão. Lá no capítulo 12, no Egito, com o faraó, e no capítulo 20, em Gerá, com o rei Abimeleque.
O padrão é idêntico nos dois casos, né?
Idêntico. O Abraão entra num território desconhecido, percebe que a esposa, Sara, é extraordinariamente bela e, simples assim, entra em pânico.
Ele acha que vão matar ele por causa dela.
Ele calcula que os líderes locais vão assassinar ele só para roubar a mulher. E aí, qual é a grande estratégia de sobrevivência? Ele convence a Sara a esconder que eles são casados e afirmar para todo mundo que ela é apenas a irmã dele.
O que, lendo as entrelinhas nas anotações, até que era tecnicamente uma meia-verdade, não era?
É. Eles compartilhavam o mesmo pai, mas mães diferentes, o que era permitido culturalmente naquela era específica.
Mas a omissão intencional do casamento faz disso uma mentira funcional. O projeto era enganar.
Com certeza.
Mas olha, eu parei nas anotações e fiz os cálculos matemáticos dessa linha do tempo e eu preciso levantar essa lebre.
Manda ver.
Quando eles vão para o Egito, Abraão tinha 75 anos. A Sara, sendo 10 anos mais nova, tinha 65. Anos e anos depois, no incidente com Abimeleque, o Abraão tem 100 anos, o que faz a Sara ter 90.
É, a matemática está certa.
O texto realmente espera que a gente acredite que um rei estava disposto a cometer um assassinato internacional para colocar uma mulher de 90 anos no seu harém. Tipo, do ponto de vista biológico moderno, isso parece completamente surreal.
É uma objeção lógica perfeitamente compreensível de quem leu hoje.
E o professor Vanoy aborda essa aparente impossibilidade biológica nas notas com uma teoria fascinante sobre a longevidade no mundo antigo.
O que ele diz?
Bom, o texto registra mais pra frente que a Sarah viveu até os 127 anos de idade. O Vanoy especula que se a expectativa de vida máxima daquelas linhagens genéticas específicas era radicalmente maior em muitos casos, o dobro ou triplo das populações históricas padrão, a biologia do envelhecimento simplesmente não seguiria o nosso cronograma moderno.
Ah, o relógio biológico rodava mais devagar.
Isso. Ele propõe que o declínio celular e eventos como a menopausa poderiam ocorrer muito mais tarde na linha do tempo da vida daquela pessoa. Se a menopausa ocorresse apenas por volta dos 75 anos, por exemplo, uma mulher de 65 ou até 90, mantendo a proporção de uma vida de 127 anos, ainda preservaria características marcantes de juventude, vitalidade e atratividade.
É impressionante pensar na biologia como, sei lá, um elástico que se estica de acordo com a longevidade total. E as notas até trazem uma anedota maravilhosa para ajudar a visualizar isso, né?
A história da Duna Florence?
Isso. Citam essa senhora chamada Florence, lá da Pensilvânia, de quem a esposa do professor Vanoy cuidou e que viveu até os 114 anos com grande lucidez. Quando somos confrontados com uma vida de 127 anos como a da Sarah, os números deixam de parecer mágica. Passam a ser apenas uma biologia humana excepcional que não costumamos ver no nosso dia a dia.
Exato. Muda a perspectiva.
Mas voltando ao pânico do Abraão, a arqueologia confirma se esse medo de ser assassinado por ciúmes era justificável. Ele era paranoico ou o risco era real?
Totalmente justificável. Não era mera paranoia de jeito nenhum. Era uma análise de risco cruelmente baseada no clima político da época.
Sério?
O material de apoio recorre ao trabalho do arqueólogo Joseph Free para embasar isso. Há um famoso papiro egípcio amplamente documentado que detalha um caso exato onde um faraó enviou homens armados para assassinar um marido especificamente para se apropriar da sua bela esposa.
Que horror!
Pois é. Portanto, a tática covarde do Abraão era uma resposta bem direta a práticas documentadas e reais daqueles impérios da época.
Já que o tema é arqueologia e Egito, eu preciso trazer o debate sobre os camelos, que é um dos detalhes mais inusitados dessas anotações da aula.
Ah, a famosa controvérsia dos camelos?
É. Os críticos literários, durante muito tempo, usaram o fato de que o Abraão teria recebido camelos do faraó como a prova de fogo de que o texto bíblico era uma ficção escrita milênios depois. Eles afirmavam categoricamente que ter camelos no Egito naquela época era um anacronismo absurdo, porque a domesticação não teria acontecido ainda.
E é aí que a poeira das escavações cala muitos críticos, viu?
A arqueologia vence de novo.
Vence. A mesma pesquisa do Joseph Free compila uma verdadeira montanha de evidências materiais que derrubam essa acusação de anacronismo. Estamos falando de estatuetas com formato de camelo, placas de terracota, ossos encontrados em contextos domésticos e até mesmo cordas tecidas com pelo de camelo escavadas lá no Egito.
E de quando são essas descobertas?
E o detalhe mais importante. A datação de carbono e a estratigrafia dessas descobertas variam desde o século 7 a.C., recuando até períodos anteriores a 3.000 a.C.
Uau!
Ou seja, muito antes de qualquer estimativa histórica para a vida do Abraão, o camelo já era conhecido e, sim, utilizado naquela região.
A arqueologia sempre tem a última palavra sobre a vida diária no mundo antigo, né? Isso é fantástico. Mas, a gente precisa olhar com uma lupa para a segunda vez que o Abraão usa a tática da falsa irmã, lá no capítulo 20, com o rei Abimeleque em Gerar.
Certo.
Narrativamente falando, por que o professor Vanoy dá tanta ênfase a esse incidente específico? Obviamente, a perspectiva de a Sarah ser absorvida por um harém estrangeiro é terrível por si só, mas parece haver um peso estrutural maior nessa cena.
Pensem, e a importância desse evento em Gerar repousa inteiramente na linha do tempo que foi estabelecida nos capítulos imediatamente anteriores. É uma questão de precisão narrativa absurda.
Como assim?
Nos capítulos 17 e 18, momentos antes de o Abraão e a Sara viajarem para esse território perigoso, a divindade faz uma promessa incrivelmente específica sobre o nascimento do herdeiro.
Aquele que seria o Isaac.
Isso. A frase usada no texto hebraico diz que o Isaac nasceria segundo o tempo da vida, ou neste tempo determinado, no próximo ano.
Então há um relógio invisível correndo no fundo da história.
Um relógio com uma contagem regressiva muito rigorosa. E para ajudar a gente a traduzir o que esse tempo da vida significa na prática, a fonte faz uma ponte analítica genial com o livro de 2 Reis, no capítulo 4.
Ah, o que diz lá?
Lá, o profeta Eliseu usa exatamente a mesma expressão em hebraico para prometer um filho a uma mulher na cidade de Sunem. E pelo contexto daquela passagem, fica indiscutivelmente claro que a frase denota uma janela temporal altamente específica, que os acadêmicos concordam ser o período exato da gestação humana, os 9 meses.
Então, o que tudo isso significa na prática? É basicamente uma crise de sucessão real no estilo, sei lá, da série House of the Dragon, ou uma daquelas disputas de herança corporativa de bilhões?
Ótima comparação.
Onde a legitimidade do herdeiro é o ativo legal mais importante do mundo. O sequestro da Sara pelo Abimeleque não acontece num momento qualquer. Acontece exatamente dentro dessa janela microscópica de 9 meses antes do nascimento do Isaac.
Exatamente aí. O momento de maior risco possível.
Se aquele rei tivesse consumado qualquer relação com ela, a legitimidade biológica do herdeiro, aquele que carregaria a promessa fundacional de toda a linhagem, estaria contaminada com dúvida para sempre. Ninguém nunca saberia com certeza se o filho era do Abraão ou do monarca estrangeiro.
Você capturou o núcleo do problema perfeitamente. E é por essa exata razão, e não antes, que o texto relata uma intervenção divina super severa e imediata.
O sonho do Abimeleque.
Sim, Deus aparece para o Abimeleque num sonho e ameaça a vida do rei e de toda a casa dele de forma muito contundente, impedindo qualquer aproximação.
Foi um resgate de última hora.
O propósito primário não era apenas ser um escudo de conveniência para o casal em perigo. A intervenção cósmica precisou acontecer para blindar a integridade da linhagem histórica.
É como se a narrativa dissesse abertamente que o grande plano divino quase foi sabotado pelas escolhas lamentáveis e táticas covardes do próprio protagonista.
Exigindo um resgate emergencial da própria divindade.
Perfeito.
E quando observamos o quão impacientes o Abraão e a Sara eram em tentar gerenciar esse plano maior com as próprias mãos trêmulas, é impossível não lembrar do desastre anterior que as notas documentam lá no capítulo 16.
A história da Agar. Sim, anos antes desse relógio biológico final começar a bater, quando a promessa de um herdeiro parecia poeira ao vento, eles tentaram forçar o cumprimento utilizando a serva egípcia da Sara, a Agar.
O famigerado arranjo da barriga de aluguel.
Que hoje soa um absurdo, né?
Aos olhos da nossa sensibilidade ética contemporânea no século XXI, a ideia de uma esposa entregar a própria escrava ao marido para gerar um filho soa não apenas bizarro, mas completamente repulsivo e abusivo.
É indefensável para a gente hoje.
Mas as anotações do Dr. Vanoy pedem que a gente suspenda esse julgamento moderno por um minuto e mergulhe na jurisprudência da época. Ele até menciona uma ferramenta educacional engenhosa chamada Chronicles News of the Past.
O que é isso?
É um material que formata a história antiga como se fossem artigos de jornal de hoje, sabe? Para nos situar na mentalidade daquele povo.
Transformando poeira antiga em manchetes, adorei.
É muito didático. E a manchete principal sobre esse evento da Agar seria baseada não numa criatividade desesperada ou na maldade da Sara, mas no código de Hammurabi e nos textos legais descobertos em Nuzi.
Então tinha uma base legal para isso.
Tal. Essas compilações legais mostram que o que a Sara fez não foi uma trama de novela caótica ou uma quebra de protocolo. Era literalmente o procedimento civil padrão em todo o Antigo Oriente Próximo.
Chocante!
A lei documentada estipulava que se uma esposa principal fosse comprovadamente estéril, ela tinha o direito e, em algumas interpretações, até o dever de fornecer uma escrava para garantir a continuação da família.
E devia ter regras bem específicas para isso, imagina.
Eram regras extremamente rígidas. A lei dizia explicitamente que a escrava substituta nunca adquiria o status de igualdade com a esposa.
Ela continuava sendo subordinada.
Sim. E se, ao gerar um herdeiro, a escrava tentasse se elevar à posição de co-esposa, que é exatamente o atrito, orgulhoso que Gênesis relata ali entre a Agar e a Sara, o Código de Hammurabi dava plenos direitos à esposa principal para destituir a serva do seu novo status.
Caramba!
Ela poderia ser punida e rebaixada à escrava comum novamente. A única proteção é que a lei proibia severamente que ela fosse vendida a terceiros se tivesse tido filhos do marido.
Uau! Olha, isso muda de forma tectônica o modo como a gente lê o texto hoje. O episódio costuma ser pintado popularmente como um drama passional, histérico, sabe? Movido por ciúme doentio feminino.
Exato, vira um clichê.
Quando, na verdade, era execução fria de um contrato legal, seguindo à risca legislação mesopotâmica vigente, a Sara estava literalmente acionando as cláusulas de quebra de contrato da serva sobre a jurisdição de Hammurabi.
É fascinante, não é?
É impressionante como entender as regras do jogo do mundo antigo âncora esses textos, tirando eles da esfera do mito e colocando nas calçadas poeirentas dos tribunais de milhares de anos atrás.
Se conectarmos isso ao quadro geral que tentamos pintar hoje, o que as notas dessa aula de história nos oferecem é um mosaico de uma complexidade estonteante.
Vai muito além das histórias de escola dominical.
Muito além. Não estamos lidando com fábulas de moralidade barata, onde os bons são perfeitinhos e os maus são caricaturas. Temos grandes tratados filosóficos e éticos sobre sacrifício, o valor de uma vida humana perfeita versus uma vida comum.
Vemos os relógios cronológicos super precisos orquestrando o perigo geopolítico lá em Gerra.
Encontramos leis estritas de sucessão, sobrevivência e barriga de aluguel que pautavam impérios enormes. E, claro, protagonistas cujas falhas e mentiras quase destruíram a própria história que eles estavam ajudando a construir.
Que loucura!
Em última análise, todo esse rigor histórico não diminui a narrativa de jeito nenhum. Pelo contrário, humaniza essas figuras até o osso.
E isso nos leva a uma reflexão final bem provocativa construída sobre as fundações desse passado distante que exploramos hoje.
Vamos a ela.
Na nossa cultura moderna, nós desenvolvemos um reflexo quase automático porque a gente chama de cancelamento. Nós temos um desejo voraz de apagar heróis, de descartar intelectuais ou figuras públicas no instante exato em que descobrimos as piores falhas morais deles, suas mentiras ou contradições.
É a cultura da pureza, né?
Sim. Nós exigimos que os nossos ídolos sejam aquelas estátuas de mármore impecáveis que mencionamos no começo. No entanto, esses registros literários milenares parecem operar numa frequência muito mais resiliente. Eles demonstram um conforto perturbador em expor ali, em praça pública, as piores fraquezas dos seus maiores campeões.
Como o medo do Abraão, a mentira.
O medo covarde do Abraão entregando a esposa para se salvar, as manipulações contratuais super frias, a falta de paciência. O texto expõe todo o lixo no quintal do seu maior patriarca e, ainda assim, não apaga o impacto colossal e positivo que ele teve na história da civilização.
É um equilíbrio maduro.
Isso nos obriga a perguntar, será que a antiguidade, mesmo com todas aquelas leis brutais e limitações absurdas, tinha ferramentas muito mais francas e realistas para lidar com a irremediável falibilidade humana do que a nossa atual era da perfeição digital plastificada? Fica aí o convite para que a nossa audiência continue escavando essas anotações e desafiando as próprias suposições sobre os textos que formaram o nosso mundo. Continue questionando o que você lê. Nos vemos na próxima análise profunda.